Bem-vindos ao programa Conversas, nesta nova série dedicada aos temas globais da sociedade a que designamos por pós-pandemia. Pretende-se abordar um conjunto de áreas sociais. Hoje optamos por falar sobre as respostas com o ensino superior que a ciência dá aos problemas que a sociedade enfrenta. Para isso, convidamos a pessoa mais indicada, direi eu, para abordar este tema que temos o prazer de ter na nossa região, que é o professor Júlio Pedrosa, ex-reitor da Universidade de Aveiro, ex-ministro da Educação e uma pessoa sempre muito interessada sobre estas questões do ensino e do ensino superior e da ciência. Muito obrigado por ter vindo.
Muito gosto.
Eu acho que podíamos começar pela área da ciência. Vivemos uma pandemia e tivemos a experiência que rapidamente se conseguiu obter umas vacinas. Pergunto-lhe se entende que a ciência, do modo geral, tem tido respostas suficientes aos desafios da sociedade ou os desafios da sociedade estão sempre um passo à frente da ciência?
Eu creio que a experiência que tivemos com a pandemia e as respostas que foram rapidamente encontradas, de diferente natureza até, mostraram que existia investigação avançada, relevante, que foi mobilizada rapidamente. E foi até, se quiser, a demonstração que investigação fundamental em algum momento também se torna útil. Repare, nós já estamos numa fase de procura de vacinas que significam um passo em frente em termos daquilo que é o modo de produzir uma vacina. Portanto, primeira, a demonstração de que existia conhecimento suficiente para aquilo que era uma situação inesperada se encontrar a resposta, e foi buscada em várias entidades e em vários países. E segundo, iniciou-se um processo de resposta que já está a caminhar para acrescentar inovação àquilo que já se faz hoje. E, portanto, creio que não podíamos ter melhor demonstração de que a ciência que aí temos origina este tipo de respostas. Mas há uma outra. Eu creio que o modo como nós em Portugal tivemos a resposta do Serviço Nacional de Saúde mostrou que as pessoas também estavam preparadas, os técnicos de toda a natureza, não apenas os médicos, mas os enfermeiros e todos os outros que foram mobilizados. E isso resulta também de termos um sistema educativo de educação superior que prepara bem as pessoas. Isso é reconhecido em todos os sítios onde há portugueses a trabalhar com um curso superior na área da medicina. É isso que eu quero. Não, a saúde, como se diz. Há aí também uma componente de ciência, porque as pessoas estão preparadas, elas próprias, para lidarem com os problemas quando eles surgem, de um modo como surgiu a pandemia.
Na área da saúde e noutras áreas, por exemplo, estamos na ordem de dia as questões ambientais. Acha que a ciência tem feito o seu papel para evitar que estejamos a viver este problema das alterações climáticas?
Repara, a questão que aí temos vai noutro, tem outra dimensão. É saber se as pessoas têm a vida organizada de tal maneira que não contribuem para que se agrave essa situação. Eu creio que a ciência, há muito tempo, as pessoas que tratam as questões do ambiente, há muito tempo que alertam para esse problema. Isso é mais que evidente. Mas, e agora também são capazes de dizer, repara o que se está a passar agora, nesta cimeira que está a decorrer em Glasgow, também sabem o que é preciso fazer para se evitar que aconteça aquilo que é a desgraça anunciada se não fizer o que se tem que fazer. Portanto, sabemos o que é preciso fazer. E, portanto, para sabermos o que é preciso fazer é porque há conhecimento que permite fazer isso. O que acontece nesse caso é que os comportamentos humanos, o modo como as sociedades se organizaram, os sistemas de produção de várias natureza, não são apenas os combustíveis, repare, está-se a chamar a atenção para a agricultura, etc. Portanto, eu creio que é um momento, não, repare, é isso que está a dizer, a própria pandemia, são tempos que fazem um apelo a que nós próprios nos interroguemos sobre como é que somos a viver juntos. Que tipo de comunidade somos? Quais são os nossos comportamentos? Quais são os nossos modos de conduzir a nossa vida? Temos em atenção aquilo que são avisos desta natureza? Repare que em relação à pandemia, já tinha havido, da parte de um grupo significativo de pessoas, alertas para que isto podia acontecer. Eu não conheço nenhum trabalho feito para aprofundar esses avisos.
E de certo modo, estão os dois temas ligados?
Estão ligados, exatamente. Exatamente. Portanto, repare, os comportamentos humanos em tempos de pandemia e também em tempos de alterações climáticas com a gravidade que têm, apelam para que nos interroguemos sobre o modo como as pessoas são educadas. Não apenas como são educadas na escola, como são educadas no seu ambiente familiar, como se educam elas próprias nos sítios onde vivem, onde trabalham, nas comunidades com quem convivem, etc. Portanto, acho que é um tempo para nos interrogarmos sobre se o modo como vivemos juntos nos prepara um futuro, digamos, desejável para, não para nós próprios, mas para os nossos filhos e netos.
Digamos então que o problema está mais na área social e não tanto na área científica.
Eu digo que a ciência provou que está organizada e a gerar conhecimento em termos tais que quando há necessidade é possível buscá-lo e encontrá-lo. Parece-me que isso está claro. E, portanto, deve continuar a fazer-se como se tem feito, não é? Portanto, aí o que se deve dizer é, quando alguém se interroga de uma maneira negativa de que a investigação fundamental não é precisa, por exemplo, provou-se que é. Há conhecimento que nós não sabemos qual é para problemas que estão para vir. E, portanto, se tivermos uma base científica alargada, bem desenvolvida, quando é preciso aplicar ciência, sabemos onde se deve ir buscar o conhecimento necessário para a aplicação. Portanto, no frente de ciência parece-me que estamos bastante melhor que na frente de educação. Eu acho que a frente de educação é que precisa de reflexão das pessoas em casa. Repare como é que os pais educam as crianças. Educam-nas para o rigor, para a exigência, ou educam-nas para o que é fácil e aquilo que... quais são realmente as orientações que são dadas para as pessoas viverem umas com as outras? Não sei.
O ambiente social não ajuda, digamos assim.
Essa é a minha impressão.
Mas no caso das ciências sociais, nomeadamente a economia, que dá o seu contributo para o pensamento das pessoas, da maneira como vem a vida, se vivemos numa cidade mais consumista, por exemplo, ou se vivemos numa cidade que tem preocupações ambientais, ou mais ou menos, nesse sentido, da mesma maneira que já referiu que as ciências sociais têm dado respostas e antecipadamente para os problemas, já como é que vê as ciências não exatas, neste caso as ciências sociais, nomeadamente a economia, no tipo de respostas que dá à sociedade?
Bom, em relação à economia, eu tenho uma voz crítica pelo modo como nós em Portugal temos formado as ciências da área da economia. Porque apostamos quase a 100% na escola americana, que tem uma certa lógica e um certo modo de entender a economia. Ora, os tempos que se vivem hoje apelam a outros modos de pensar a economia. Aliás, repara, o Prémio Nobel atual não tem muito a ver com a escola americana clássica. Portanto, eu gostaria de ver em Portugal desenvolver uma frente de investigação em economia mais centrada sobre aquilo que são os desafios das sociedades. Como é que nós pensamos uma economia que seja sustentável e seja compatível com as questões que estamos a levantar? Com as questões climáticas, com as questões, se quiser, das comunidades viverem bem e felizes, de termos sociedades mais equilibradas. Repare, nós em Portugal somos um país extremamente desigual. Nós temos ainda comunidades
muito pobres. Na distribuição de rendimentos.
Exatamente, e na ocupação do território. Alguma vez tivemos um trabalho sério sobre como é que nós, como sociedade, nos organizamos. Faz sentido promovermos um modo de ocuparmos o território de modo mais distribuído? Se calhar faz, mas não se consegue fazer isso sem desenvolver a economia. As pessoas não vão para os sítios sem terem lá aquilo que são as condições económicas para terem uma vida feliz e saudável e garantida, não é? E se não vejo isso a ser discutido em Portugal.
Portanto, ao contrário, podemos dizer assim, do que acontece nas ciências, nas ciências naturais, digamos assim, já na área das ciências sociais existe algum atraso relativamente à realidade. É isso que podemos depreender isso das suas palavras.
Isso não é, eu não sou, eu sou um homem, eu sou químico, não é uma área que eu não domino. É mais, se quiser, o meu sentimento como pessoa, não é? Por aquilo que vejo à minha volta e pelos discursos que ouço. Eu não ouço discursos, por exemplo, sobre como é que se promove a economia em Portugal de modo de termos setes mais distribuídas de, se quiser, de retorno económico das pessoas. Por exemplo, eu estou num território e agora passo lá muito tempo, a cerca de 150 km de Aveiro. É uma vila que se viu com gente a emigrar. A gente sabe que a imigração começou nos anos 60 e começou porquê? Porque as pessoas não tinham condições para ter a vida que se vão ter. E eu pergunto muitas vezes o que é que se poderia ter feito para este território não ter esta desertificação. Haveria se calhar condições. Repara, nos tempos que eu conheci aquele território, há cerca de 50 anos, sabe qual era o principal produto que dava retorno às pessoas? Era a resina. A resina é transformada em produtos. Temos essa transformação em Aveiro, não temos no sítio onde havia os pinhais.
Com a cortiça e
exatamente. Ainda outro dia conversava com os utilizadores de cortiça, com a Amorim, que estão agora interessados na cortiça regada e estão a apostar a investir em mais plantações cá em cima. E eu perguntei, mas cá em cima porquê? Porque, repara, se eu fizer soitos em pequenas montanhas, posso fazer rega por gravidade natural e o sobreiro regado produz 10 anos depois de plantado, mais ou menos. Reduz-se a cerca de metade. Bom, isso já se podia conhecer há mais tempo e já se podia estimular economia sobre isso. A maçã que é produzida naquela zona, uma parte dela vai para, não sei, anda para aí 200 km para ser transformada. Há muitas maneiras de pensar a economia do país que não leve a centralização. E então agora, com as novas tecnologias, com os novos modos de fazer, se quiser, empresas que não precisam de ter umas infraestruturas extraordinárias, porque é à distância. Vai haver, eu dou muitas vezes o exemplo do Fundão. Levaram para o Fundão uma empresa alta, já não me recordo.
Tecnológica.
Que levou para lá o pessoal que precisou. O presidente da Câmara ofereceu às pessoas alojamento, um preço barato, ofereceu educação de infância às crianças, pôs as escolas com grande qualidade. Quando eu lá fui há cerca de dois anos e meio, ele dizia, olha, ofereceu aquilo que ele construiu para ser o centro cultural, para instalar a empresa, e dizia-me ele, não, estão satisfeitíssimos, as pessoas dizem-me, olha, aqui vamos almoçar a casa. Eu, Fui lá este ano, exatamente, aquilo tinha crescido de maneira extraordinária, tinha sobretudo agora gente fora de Portugal, porque já não tinha gente que chegasse em Portugal, e aumentou de tal maneira que ele já tem que construir mais para ter habitação para esta gente toda. Portanto, este senhor teve a inteligência de levar para lá a economia, economia avançada, que podia ser feita num sítio daqueles. Os trabalhadores, que são qualificados, engenheiros de várias naturezas, estão satisfeitíssimos porque têm uma vida muito mais cómoda para eles e para as respectivas famílias. Não é possível nós interrogarmos-nos sobre não haverá outra maneira de fazer coisas dessas em outros territórios de Portugal com empresas desta natureza? Se calhar há.
Sim. Mas voltando à questão das respostas da ciência, neste caso as ciências sociais, aos problemas da sociedade.
Sim, sim.
Referiu que, portanto, que, de modo geral, a escola dominante é o pensamento americano. Creio que está-se a referir ao Milton Friedman, que criou aquilo que designaram o neoliberalismo. E todos esses conceitos estão centrados no valor dos bens e dos serviços.
Uhum.
Ora, nós hoje temos que dar valor a outros parâmetros, nomeadamente o ambiente.
Uhum.
A pergunta é esta. Por que razão é que as ciências económicas, as ciências sociais, nomeadamente a economia, ainda não conseguiu interiorizar a necessidade de incluir áreas que hoje são importantes, como a questão de preservação do ambiente, que tem que ser tratado em termos políticos e em termos económicos no seu estudo?
Eu não sou a pessoa indicada para responder a essa pergunta, porque não conheço suficientemente o meio onde isso acontece. Mas tenho uma ideia que me parece que se relaciona com a questão que está a levantar. Nós, em Portugal, não refletimos, não discutimos questões, se quiser, sociais, questões que têm a ver com o nosso país, com o modo como vivemos, com a frequência que precisamos discutir. Eu não vejo as pessoas interrogarem-se de uma maneira sistemática sobre assuntos do tipo de que está a dizer. Será que as escolas onde há investigação dessa natureza, não estou a falar nas ciências
exatas,
têm algum debate interno sobre quais deviam ser as linhas condutoras do desenvolvimento da investigação nessas áreas nos próximos anos, tendo em conta o contexto, não apenas o contexto interno, nacional, próximo, mas o contexto geral? Não sei se tem. Eu recordo que nas ciências químicas nós fizemos discussões dessa natureza com alguma frequência. Nós hoje temos o maior Instituto de Materiais na Universidade de Aveiro, porque a certa altura nos interrogámos sobre se não seria essa uma área de futuro e enviámos pessoas a estudar aquilo que nos pareciam que eram as áreas científicas de base para isso se desenvolver. E hoje temos o melhor Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais do país, ali na Universidade. Não sei se isto se passa nas ciências sociais.
Mas porque é que acha que isso não acontece, ou supõe que não aconteça?
Eu ligo isso ao nosso modelo educacional.
Mas podemos admitir que isso não é um problema exclusivamente português.
Não é.
É geral.
É geral.
Haverá inércia por parte dos cientistas sociais ou existe muita influência ideológica que bloqueia a evolução do estudo?
Eu não sei se vou por aí, não é? Eu creio que há uma condição básica que é esta. Se pensarmos bem, o sistema educativo português está muito centrado sobre as crianças aprenderem saberes, conhecimentos. Não está a dar o devido relevo na escola e na família, nos sítios onde as crianças crescem e se eduquem. Não há educação para aprender a viver juntos. Não há questionamento, se quiser, sobre regras de jogo que fazem sentido na sociedade que queremos. Essas interrogações formam cidadãos que nas suas áreas de responsabilidade continuarão a interrogar-se. E isso acontece em países onde isso está inscrito na educação. Tive alguma experiência de outros. Repara, o contraste entre fizemos avançar a ciência nas ciências exatas naturais, não fizemos avançar tanto nas ciências sociais e eventualmente nas ciências humanas.
Tem justificação esse facto?
Pode ter, mas eu não investiguei isso, não sou capaz de lhe falar com evidência. Sim. É uma impressão, se calhar. E eu não gosto de fazer de impressões do eu acho a base para. Mas creio que há matéria para reflexão, para debate, para aprofundamento de razões, porque é que nós não inscrevemos nessas áreas uma dinâmica da mesma natureza que inscrevemos nas áreas das ciências exatas e naturais e tecnológicas.
Não, é que há diversos economistas, talvez não muito conhecidos, mas que referem exatamente isso, a necessidade. Hoje o mundo é diferente.
Exatamente.
Os valores hoje são diferentes.
Exatamente.
Portanto, os conceitos económicos necessariamente terão de ser diferentes.
Exatamente.
Isso é óbvio.
É.
No entanto, não existe esse desenvolvimento. E isso, sendo a economia uma área muito ligada à política, não é?
Exato.
Portanto, as decisões políticas baseia-se em conceitos económicos, nos terá aí um dos problemas de bloqueio às soluções dos problemas que a sociedade enfrenta?
Não, eu insisto naquilo que disse há bocadinho. Eu creio que a sociedade portuguesa precisa de ter agora alguma capacidade de reflexão sobre o seu futuro. Nós fizemos em 50 anos um caminho que foi notável, é preciso ver isso, e temos concentrados em fazê-lo. Não houve muito espaço para nos interrogarmos sobre caminhos para o futuro desejado. E, entretanto, aconteceram coisas que foram, digamos, ditadas por outras variáveis, que não apenas a nossa construção da mudança que quisemos construir. Construída a mudança que nos levou ao Portugal democrático que somos hoje, eu acho que é tempo de inscrevermos em agendas de vários atores sociais, políticos e económicos debates e aprofundamentos de questões do tipo daquelas que está a levantar. Que economia é que pode levar Portugal a ser o país que os portugueses desejam?
Neste caso, podemos alargar ao âmbito geral.
Pode, né?
Porque os problemas portugueses são similares ao resto do mundo.
Mas eu comecei pela economia, mas agora posso dizer assim. Que modelo de desenvolvimento social, cultural, é que o país precisa de adotar para dar a volta que precisa de dar? Nós fizemos um caminho que não nos envergonha, mas que não nos leva ao destino que é preciso que nos leve, que é de um país mais equilibrado, um país não tanto desigual como é, um país que faz uso do território notável que tem, de maneira diferente do que está a fazer. Como é que nós inscrevemos essas questões num debate, numa discussão, num trabalho? Eu creio que os cientistas poderiam escrever algumas destas perguntas, porque a ciência faz-se através da busca de respostas a perguntas. Eu apelava muito a que as instituições de investigação e as universidades e instituições de educação superior passassem a ter agendas de investigação que tivessem também escritas perguntas desta natureza, porque o país precisa disso. E já se demonstrou, através daquilo que foram os avanços que há bocadinho referimos, que quando se fazem as perguntas que têm sentido no momento que estamos a viver, a ciência origina respostas que são relevantes.
Por exemplo, as transformações tecnológicas que nós temos vivido implica necessariamente um conjunto de novas profissões e outras que necessariamente desaparecem. E aceita-se plenamente que os ciclos tecnológicos são cada vez mais curtos e tão demasiadamente curtos que são menores do que o tempo da vida profissional das pessoas. Como é que a universidade pode lidar com este problema perante os seus alunos no sentido de os orientar a ter uma formação cuja tecnologia é limitada no tempo e que mais tarde terá que se adaptar a uma nova atividade?
Repare, eu estive envolvido nas discussões associadas ao chamado processo de Bolonha. Sabe que a inscrição do processo de Bolonha na agenda portuguesa e de outros países, nomeadamente dos países mais desligados da cultura anglo-saxónica, tinha essa preocupação. Era fazer uma formação curta, sobre a qual depois se pudessem fazer formações de diversa natureza em função das necessidades futuras. E por isso o primeiro grau era um grau de 3 anos, por causa disso. E havia até a ideia de que o que era ideal que acontecesse é que as pessoas fizessem estes 3 anos, fossem trabalhar e as instituições se organizassem para depois terem formações pós-graduadas, pós desse primeiro grau, de variedíssima natureza, também ajustáveis, algumas delas à distância até. E que na formação de base, que ela pudesse ser pluridisciplinar. Eu assisti a termos tentado isso na Universidade de Aveiro, sabe? Nós quisemos fazer um primeiro grau nas engenharias e nas ciências, que fosse com aquilo que eram as disciplinas básicas para isso, portanto, a matemática, a física e o que quisessem em função daquilo que era o caminho a seguir, e que escrevessem também outras disciplinas, das ciências sociais, das línguas, etc. E que fosse os primeiros 3 anos de toda a gente que fizesse, queríamos bacharelados 4 anos, os primeiros 3 anos deviam ser quase comuns. E o 4º ano fazia a diferenciação para aquilo que as pessoas desejavam que fosse a sua inserção no mercado de trabalho. E, portanto, se a pessoa queria seguir uma frente eletrotécnica, seria de uma certa natureza, se seguisse conhecer uma ciência química, seria de outra natureza, etc, etc. E a formação complementar aprofundada seria a formação de mestrado, que poderia ser feita de seguida ou depois das pessoas terem uma experiência profissional. Nós, portanto, tivemos os primeiros anos comuns de ciências em engenharia, era assim que se chamava, que funcionaram, creio eu, 2 ou 3 anos, porque nem a academia nem os próprios estudantes se ajustaram muito a isso. Mas, por exemplo, eu tenho um caso familiar, tenho um dos filhos que fez esse percurso, fez química, foi fazer um Erasmus, no Erasmus fez um mestrado, ao princípio de um mestrado em gestão, regressou, acabou a licenciatura em química e depois foi acabar um mestrado em gestão. Portanto, tem uma licenciatura em química, mas não tem nada a ver. Mas hoje é diretor comercial de uma empresa. E que me diz muitas vezes, tem-me feito muito bem, porque às vezes há coisas que eu percebo porque tenho aquela base que
dá mais flexibilidade.
Exatamente. E dá mais capacidade de, em função das necessidades, ajustar a formação complementar. Mas isso traz para as instituições grande responsabilidade, que é as instituições terem uma carteira de ofertas que tenha estas várias dimensões. E há algumas delas que já estão a começar a ter. Portanto, voltamos ao que disse há um bocadinho. A sociedade portuguesa e a sociedade em geral, estão confrontadas com desafios que as instituições de educação superior e de investigação deviam escrever nas suas próprias agendas. Porque têm frentes que são decisivas para se encontrar a sua resposta. Nós começámos a falar de ciência e eu fui tentando dizer que tínhamos que inscrever também a questão da educação. Quando eu falo em educação, é a educação básica, geral das pessoas, que vem desde a educação de infância até ao fim de secundária, mas a educação superior também. Tudo isto está ligado. Como é que se concebe isto? Repare, eu ando a insistir há vários anos que se deve criar apenas dois ciclos. Um primeiro ciclo de 6 anos, que vai desde a educação de infância até ao 6º ano, e um segundo ciclo de mais 6 anos. E de cada um desses ciclos, portanto, educação primária e educação secundária, é o que eu digo. A primária, que é a primeira, são as fundações, e a secundária, que é a complementar, e que, se quiser, abre horizontes. Também aí tenho essa ideia, abre horizontes. Há alguns que têm já a ideia de querem ir para coisas mais aplicadas e escolhem uma frente, e há outros que querem continuar nas ciências sociais, nas ciências humanas, ou no que interessa. Se isso se fizesse, nós também já começávamos mais cedo, a dizer às pessoas, olha, preparem-se porque a vida vai ser muito diferente daquela que se pensa e temos que estar preparados para nos ajustarmos àquilo que a vida nos vai pedir. Isto, digo eu, começa desde a educação pré-escolar até ao fim da secundária e continua para o superior.
Digamos que o quadro atual, a partir do 9º ano, portanto o 10º ou 12º, é nesse momento da aprendizagem do aluno que faz a sua opção, se vai para humanidades, se vai para ciências. Devia alargar-se esse período ou acha que devia manter-se as portas mais abertas para ir para áreas...
Eu tenho um neto que gostava de ter, creio que era química e queria continuar e ter filosofia. Queria mesmo ter filosofia com a química. E não consigo encontrar em Aveiro facilmente onde fazer isso. Portanto, há combinações que não são assim facilitadas. Portanto, e nem são... se quiser, estimuladas pelas famílias. Eu estou aí envolvido num projeto sobre a avaliação de aprendizagens. E as minhas colegas, que fazem parte da equipa, diziam-me uma delas, mas sabe que a avaliação hoje é apenas a avaliação classificativa, não há avaliação, sobretudo, para ver o que é que as pessoas aprenderem e o que é que querem aprender. Há famílias que querem que isso comece na educação pré-escolar logo. Portanto, insisto nisto, nós estamos confrontados com situações que precisavam de vir para a agenda dos debates familiares, de grupos de amigos, de empresas, de instituições de educação, porque são debates que vão, se quiser, ajudar-nos a desenhar caminhos para o futuro, um futuro mais risonho e mais feliz para as gerações que aí estão.
E nessa perspectiva, podíamos inserir este problema que é os alunos têm uma tendência para determinado, ou até perfil, para uma determinada área do estudo e depois, mais tarde, da superficial. Muitas vezes essas opções para a sua futura carreira profissional não têm muito em conta as perspectivas ou as evoluções que o mercado de trabalho a longo prazo é difícil, mas mesmo a curto prazo lhe poderá dar respostas. E vê-se muitas vezes as universidades oferecerem o mais variado tipo de cursos, mas em que se formam alunos que depois não tem perspectivas de emprego estável. Acha que a universidade tem que fazer mais trabalho sobre esta área?
Deve fazer. Aliás, eu estive envolvido nisso. Nós criámos, durante os meus tempos, quer de vice-reitor, quer de reitor, várias frentes novas de desenvolvimento. Sabe como é que nós fizemos? Nós reunimos com gente exterior à universidade, de variadíssimas origens. Fizemos isso para a área da saúde, quando criámos enfermagem e criámos fisioterapia e tudo isso. E fizemos isso quando criámos uma licenciatura voltada para a frente de turismo. A Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Aveiro foi a primeira universidade a criá-la. Isso resultou de termos perscutado a necessidade de trabalhar essas frentes, mas não avançámos com essas ofertas antes de reunir com os grupos de interessados. E alguns ajustamentos foram feitos a propósito disso. Fizemos isso quando quisemos criar uma frente de formação centrada sobre a pasta e o papel, por exemplo, e visitámos variadíssimos sítios onde isso acontecia e tudo isso, etc. Portanto, eu não vejo forma de as instituições estarem capacitadas para responder sem, por um lado, terem na sua agenda a formação de base de toda a gente que lá passa, que lhes permita ajustar-se às mudanças. Isso parece-me fundamental. Qual é a formação de base para se ajustarem às mudanças? A formação de base que lhe permita fazer escolhas que satisfaça aquilo que são a vocação e os desejos das pessoas. Mas também, depois, a formação complementar que lhes permita, se quiserem, aceder ao mundo do trabalho com uma grande probabilidade de sucesso. E isto faz-se estando, digamos, atento ao mundo que aí está e, portanto, interpelando as pessoas que amanhã vão dar trabalho aos licenciados e mestres e doutores, incentivando a cooperação entre as instituições e o mundo exterior. Isso ajuda a ambos a entenderem-se melhor e conhecerem-se melhor. Portanto, há várias vias para isso acontecer. Agora, eu já não estou ligado à universidade há uma dezena de anos, portanto, não sei se está a acontecer. Nós aqui em Aveiro sempre procurámos fazer isso com algum sucesso. E tivemos até esse reconhecimento por parte dos nossos parceiros. Também me parece que o que está a acontecer hoje em termos de mudanças sociais, económicas, tecnológicas, não é? Cria desafios completamente novos e difíceis de antecipar. Portanto, isso, creio eu, traz para as instituições a necessidade de se ajustarem para que os alunos, os jovens e as jovens, estejam preparados para esse ambiente em questão. Por exemplo, a educação à distância é uma componente fundamental. Nós estudámos essa frente e a possibilidade de arrancar com essa frente talvez há 25 anos ou 30 anos aqui. Parece-me que só agora é a questão, por causa da pandemia, é que as pessoas estão a dar conta que se estivessem nessa altura...
Foi tema da nossa conversa há 25 anos atrás.
Foi. Mas isso não foi levado suficientemente a sério. Está a ver?
Mas agora é inevitável.
É inevitável.
Portanto, a questão da necessidade da formação contínua,
claro,
passa por utilização, claro, do teleensino.
Claro. Repara, nós vamos ter aí um desafio tremendo. Nós vamos ficar com uma incapacidade de responder às necessidades dos professores a curto prazo. Porque há a haver o nível de reformas que vai haver, de apresentações, e estas não são as primeiras escolhas. Portanto, era preciso começar já hoje a procurar saber como é que nós respondemos a esse problema, que é um problema que vai, de certeza, acontecer dentro de poucos anos. Como é que se responde a isso? Como é que as instituições preparam para que os cursos de formação de professores sejam, digamos, uma escolha real dos candidatos a ensino superior? Ninguém está, fala-se nisso, mas ninguém está a pôr isso na agenda de maneira real. E eu vivi tempos em que isso aconteceu também e ultrapassou-se. Não sei se vai, mas ultrapassou-se. Era preciso inscrever esse problema na agenda.
Mas isso tem muita ligação à questão da demografia, não é?
Exato. Do
problema da evolução do número de alunos que,
claro,
que impliquem o número de professores.
Claro.
E nesse sentido, a universidade tem em conta essa evolução, ou seja, se a maneira como se ensina tem em conta que haverá menos jovens na cidade e mais velhos e, sobretudo, mais idosos, e, portanto, que o ensino tem que ter em conta essa realidade, nomeadamente nas profissões dedicadas aos três graus da evolução da idade humana?
Não sei o que se está a passar. Eu tive a experiência de ter procurado aqui em Aveiro contribuir para que houvesse uma oferta diversificada universitária e politécnica e que tivéssemos cursos curtos de formação superior de 2 anos, e inscrevemos isso na nossa agenda. E começámos até a fazer essa oferta antes de haver, da parte do Ministério, a abertura para que isso acontecesse. Quando propusemos essa oferta, sabe o que é que aconteceu? Ela não foi adotada nos termos em que nós a pretendíamos fazer, porque os cursos curtos pós-secundários eram sobretudo um programa do Fundo Social Europeu, que dava muito dinheiro a ganhar muitas frentes. E, portanto, o que se manteve foram isso. Foram cursos, se quiser, pós-secundários ou pós-11º ano.
Cursos profissionais.
Mais profissionalizantes, mas sem conduzirem a nenhum diploma e a não serem da responsabilidade de nenhuma instituição de educação superior. Nós só conseguimos isso muito, muito mais tarde. Mas conseguimos-lo. Nós fomos a primeira instituição a propor e a ter aceite os cursos técnicos superiores de 2 anos, que conduziam um diploma e que podem ser reconhecidos, se quiser depois em cima deles fazer um grau de licenciatura ou um grau de mestrado. Às vezes nós em Portugal temos necessidades de mudanças que não acontecem por causa de resistências movidas por centros de interesse instalados.
Hoje, um dos temas que se fala muito é a fraca produtividade, que obviamente está ligada à formação. Há um dado inequívoco que diz que apenas 1/3 dos gestores das nossas empresas têm formação superior. Por outro lado, fala-se que há muitos licenciados que depois não têm mais-valia para o mercado de trabalho porque são áreas que não são práticas, digamos assim, e que respondam às necessidades das empresas. Ou seja, há aqui um problema que diz que há falta de formação. Por outro lado, há quem diga que forma-se licenciados, forma-se estudantes com licenciatura, mas que depois não dão o devido retorno à sociedade, porque um aluno é caro à sociedade e mais tarde não dá o verdadeiro retorno e mesmo para a sua satisfação pessoal enquanto carreira profissional. Este tema é reconhecidamente um tema muito complicado, mas tem-se feito alguma coisa para melhorar esta situação?
Não, eu não creio que se tenha feito o suficiente. Deixa-me dizer-lhe o seguinte: os portugueses, trabalhadores, imigrantes, são extremamente valorizados nas empresas onde trabalham fora de Portugal. E se for também empresas estrangeiras cá instaladas, nós temos aqui próximo de nós algumas, elas próprias valorizam extraordinariamente os trabalhadores portugueses que estão ao serviço delas.
Os portugueses são bons profissionais.
São, sim senhor. Qual é então a diferença entre essas empresas, que são empresas rentáveis, portanto a sua questão de partida aí está resolvida, são empresas rentáveis, e não temos o mesmo noutras? Bom, eu creio que nós temos um déficit de formação em liderança e organização.
E gestão.
E gestão, portanto. Mas sobretudo lideranças. Nós não temos as lideranças adequadas nos vários patamares para as organizações, sejam empresariais, sejam outras. Como é que se estrutura uma organização para realizar um certo fim? Seja um fim cultural, um fim social, um fim económico, um fim político. Dizer assim, qual é a missão desta minha instituição? Quem é que eu tenho aqui para servir a essa missão? Como é que eu organizo essas pessoas? Como é que eu as preparo? Como é que eu faço a gestão dessas pessoas? Como é que eu distribuo responsabilidades? Etc, etc.
Aquela questão de o português é muito de improviso e pouco de organização?
Bom, quer dizer, repare, nós não fomos formados para isso. Nós éramos um país de...
Desarrasca.
De gente pobre, pá. De gente pobre. Em uma percentagem muito grande, não é? Por isso é que eu digo, nós fizemos 50 anos de mudança, não é? Num certo sentido. Mas estamos numa altura que temos que passar para outro patamar de desenvolvimento. E isto que estamos a falar é outro patamar de desenvolvimento. Repare, eu costumo dizer, deixem de falar em desenrasca. não é desenrascar. O professor, o português, tem uma enorme capacidade de se ajustar a situações novas, desenrascando-se, isto é, criando as soluções
para os problemas.
Exatamente. Como é que se transforma esta capacidade dos portugueses naquilo que é, se quiser,
a necessidade de organização?
Exatamente. O que é um contributo para qualquer organização, para uma empresa, para um centro social, para uma entidade política. A questão da avaliação do que estamos a fazer, também não escrevemos muito essa prática, agora existe em muitos sítios. Portanto, se nós virmos, insisto nisto, nós estamos numa era do nosso desenvolvimento que precisava de ser usada para nós passarmos para o outro patamar de exigência, também nas organizações de várias natureza, para que aquilo que são organizações portuguesas tenham a mesma capacidade para ser tão rentáveis ou mais rentáveis do que aquelas que são as nossas concorrentes habituais. E temos as pessoas para fazer isso. Agora é preciso ver como é que essas pessoas são usadas, são treinadas, são geridas para se fazer aquilo que é preciso fazer.
Estamos a entrar na reta final da nossa conversa, mas há um tema que, embora não seja muito da área do ensino superior e das ciências, mas é um problema que também, de certo modo, toca à universidade. Aliás, até foi notícia hoje que a Universidade de Lisboa foi atacada no seu sistema informático, que é o tema da sociedade hoje, muito ligada à informática, à internet e esta componente de redes sociais. Falou-se nesta conversa na questão da formação das pessoas. A informática e a internet, quando surgiu, foi vista como sendo uma oportunidade da informação chegar a toda a gente, da democratização da informação, maior acesso à informação, pessoas mais cultas, mais desenvolvidas. Acontece que surge este fenómeno das redes sociais, que estão a dar o outro lado da moeda. Como é que vê este problema?
Bom, quer dizer, temos aí, se quiser, um desafio novo, não é? Porque nós vemos aí consequências das redes sociais com impactos negativos que temos que saber como é que os gerimos e os evitamos, de algum modo. Mas isso eu creio que não é novo. Nós temos tido vários tempos de vida da pessoa humana onde apareceram questões novas para as quais se obteve resposta. Eu creio, voltamos à questão que eu dizia há bocado, eu creio que há questões novas para as agências das instituições que têm responsabilidades por encontrar respostas para os problemas. E esse é um deles. Como é que lidamos com o impacto que a rede, negativos, com os impactos negativos que as redes sociais já estão a ter e que são evidentes. E que são evidentes.
Nomeadamente na democracia.
Exatamente. Exatamente. Portanto, insisto nisto. Há tanta questão nova em agenda hoje que as instituições que têm na sua missão a busca de respostas a perguntas, e que são as instituições de investigação, devem inscrever nas suas agendas. E isso pode ser matéria que depois é associada à frente educação e formação das pessoas. Eu não desvio, não devemos deixar isso de lado, porque isso tem impactos tão fortes e às vezes tão sérios, que precisam de ser estudados como se estudam outros problemas, através da investigação, da busca de conhecimento, de encontrar respostas estruturadas e fundamentadas para aquilo que são problemas reais.
Já se falou aqui da educação e da formação das pessoas, passa muito também pelo ambiente familiar.
Exatamente.
No comportamento da sociedade fora do espaço do ensino. E as redes sociais são uma área em que dão um contributo negativo para essa formação. Mas na área da comunicação social, do modo geral, nas televisões, noutros espaços de comunicação que formam a opinião pública, acha que o atual modelo, mais centrado na rentabilização do negócio da comunicação social, tem danos para uma opinião pública de qualidade?
Repare, eu tenho visto em alguns órgãos de comunicação social jornalistas que eu considero serem muito críticos do modo como alguns órgãos de comunicação social ou algumas pessoas que trabalham na comunicação social se deixam captar por aquilo que são as redes sociais.
Marcam a agenda.
Exatamente. E as pessoas acabam por ajustar-se e usar linguagem e usar agendas que não são aquelas que eles deviam adotar, mas são as de outros. Portanto, não sou eu a dizer isso. Eu creio que ainda ontem lia uma opinião crítica sobre este assunto, expressa nestes termos, de que quem tem responsabilidades na comunicação social e sabe o que é fazer bom jornalismo deve manter-se dentro dos seus princípios e não se deixar captar e capturar por aquilo que é o modo de fazer e a agenda das redes sociais. Deve até contribuir para o debate e para o esclarecimento e para o aprofundamento de questões que estão ligadas a essa presença tão forte das redes sociais, se quiserem, desvirtuar o impacto da comunicação nas sociedades.
E, portanto, como é que vê? Acha que há margem? Isto é um fenómeno que passa com o tempo e portanto, que a normalidade da formação da qualidade da opinião pública dos cidadãos, que são um contributo necessário para haver uma democracia de qualidade, recupera ou corremos o risco de ser um processo irreversível no mau sentido?
Eu creio que tenho estado a procurar a insistir na seguinte ideia. Educar é desenvolver as pessoas para elas saberem perceber o mundo em que vivem, o mundo humano, o mundo natural e físico, as comunidades de pessoas, e nelas viverem sendo seres humanos plenos, felizes, realizados. E serem capazes de intervir para que as coisas aconteçam no sentido que elas inscreveram como aquele que é o sentido das suas vidas. Ora bem, eu não creio que o modo como nós educamos prepare as pessoas para elas serem estas pessoas. Eu às vezes digo, quando eu estive em Inglaterra, eu vi às vezes, quando estávamos nas bichas, agora disse filas, uma pessoa a tentar ultrapassar e bastava olhar das outras pessoas para ela recuar logo e pôr-se no seu lugar. Via outros comportamentos errados de pessoas e o olhar das pessoas era suficiente para ela se saber comportar nas comunidades onde estava. Se nós tivermos princípios orientadores da nossa vida juntos, que partilhamos, não é que são ditados de uma maneira autoritária, que partilhamos, e que são a base da educação das nossas crianças desde bem cedo, dos nossos jovens, dos adultos, de modo que nas comunidades de vida em que elas estão inscritas, esses princípios orientadores estão sempre presentes, estamos muito mais bem preparados para lidar com essas coisas novas que estão aí já e que vão continuar a estar. Portanto, as redes sociais não são um fenómeno só de agora. Vão estar aí para ficar. Desta maneira, de outra maneira, não sei. Mas encontrou-se um modo de comunicação das pessoas, que é esse, que não vai desaparecer, vai estar aí. Como é que nós convivemos com ele? Sendo pessoas educadas e preparadas para conviver com ele. E para não aceitar quando isso é usado de um modo que nós não desejamos que seja aquele que é usado na sociedade em que queremos viver.
Mas não estará sempre redes sociais um passo à frente da necessidade das pessoas saberem distinguir?
Pode não estar, porque elas são feitas por pessoas. Portanto, se as pessoas estiverem educadas, como eu estou a defender que sejam educadas, se calhar elas não alinham a fazer certas coisas que hoje estão a fazer. Porque quando as pessoas alinham a fazer certas coisas que nós vemos que acontecem, eu costumo dizer isso é resultado de gente mal educada. Porque não está educada para viver naquela sociedade que nós queremos que seja a sociedade dos portugueses.
Uma última questão, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. A mote de balanço. Posso depreender que da conversa que teve a oportunidade de partilhar connosco, que está otimista relativamente aos desafios que a cidade tem no futuro, relativamente às respostas da área científica e tecnológica, mas não tanto na área sociais, nomeadamente na economia?
Não, repare, eu estou otimista em relação a essas áreas todas. Porquê? Porque nós temos sido capazes de encontrar o caminho. Nós não estamos no ponto em que estamos se não tivesse feito os caminhos que fizemos nestes 50 anos. Estamos a interrogar-nos aqui hoje sobre assuntos que me parece que merecem estar na agenda. E não é só aqui hoje. Eu tenho estado em vários outros fóruns em que vejo debates e interrogações, etc., que me de algum modo
levam
a pensar que nós não adormecemos, portanto, nós estamos despertos e, portanto, vamos certamente ser capazes de nos apetrechar para lidar com esta situação. E eu tenho 4 netos que estão na escola desde e que tenho acompanhado. E vejo, eu tenho muita confiança na nossa escola, nos nossos educadores e professores. Mas defendo muito que eles precisam de ser acompanhados, de ter educação continuada, de estar devidamente apetrechados para lidar com as novas realidades, para educar para essas novas realidades. E, infelizmente, isso não está a acontecer muito. Nós não temos suficiente educação e formação contínua de educadores e de professores. E quando eu digo de educadores, digo desde famílias, encarregados de educação, educadores de infância, professores, etc. Nós devíamos dar a essa frente mais atenção, mais apoio, de modo a eles próprios estarem mais apetrechados para contribuírem para educar e formar pessoas para esse mundo, digamos, complexo, exigente, de que está a falar.
Mas há espaço para otimismo.
Pessimismo não é muito frequente eu partilhar.
Sim. É bom terminarmos uma conversa com uma palavra de otimismo. Muito obrigado, professor Júlio Pedrosa. Foi um prazer falar consigo. Espero que tenha sido o agrado de todos que nos acompanharam nesta edição do Conversas, dedicado ao tema destas questões sociais, que titulamos Pós-Pandemia.
Eu agradeço. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado.